Bem-fazejos, os alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula desse curso de humor. Eu sou o Vinícius Antunes, o Cacofonias, sou host desse podcast aqui e sou host também do podcast de humor Minuto de Silêncio. Você pode acessar ambos, tanto esse podcast teórico de humor quanto o podcast de humor Minuto de Silêncio, no site minutodesilencio.com. Eu sou também um dos autores do Zorra, sou coordenador do curso da Academia Internacional de Cinema, professor da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da ESPM. Hoje eu tô aqui para falar um pouco de humor na internet, é um tema muito amplo, mas eu vou falar algumas coisas principais, dar alguns conselhos que eu acho importante vocês terem em mente. A primeira coisa, se você ainda faz, deveria parar imediatamente de fazer, é dividir as pessoas entre pessoas que são da internet e pessoas que não são da internet. Esse tipo de gente que fala, ah, isso é coisa dessa galera da internet. Ah, essa galerinha da internet é fogo. Ah, mas na internet é assim mesmo, né? Ah, isso é coisa da internet, dá atenção não. Se você é desse tipo de pessoa que divide entre pessoas de internet e pessoas que não são da internet, vai ficar difícil para você trabalhar com internet. Porque hoje todo mundo é da internet, ou potencialmente pelo menos é da internet. Minha mãe, por exemplo, era a pessoa mais avessa à internet do mundo. Ela tinha horror de internet. Minha mãe tinha medo de sentar na frente de um computador. Hoje ela usa o WhatsApp. Hoje ela tem um perfil no Facebook que não posta, mas vê. Ou seja, eu tenho a impressão que todo mundo tem pelo menos um WhatsApp. Então todo mundo, de alguma forma, é da internet. A gente pode perceber, então, que todos os grupos estão na internet e há material para ser consumido por todos esses grupos. Pensem comigo. Gays estão na internet. Gente que faz bariátrica está na internet. Gateiros se organizam na internet. Evangélicos se organizam na internet. Veganos, gamers, todas essas pessoas que se organizam de alguma forma em grupo buscam conteúdo na internet, buscam humor na internet e há, sim, conteúdo humorístico para esses grupos. Alguns em maior quantidade, outros em menor quantidade, mas são grupos, reconhecidamente como grupos, que têm grupos de debates no Facebook imensos e que é possível produzir conteúdo para eles. Provavelmente você conhece outros grupos aqui que eu não citei, são vários, vários, vários. E fica aí uma primeira pergunta, você já não pensou em produzir conteúdo para um desses grupos que ainda não seja tão forte assim de conteúdo de humor? Talvez seja um bom caminho para você começar a trabalhar com humor. Na segunda aula desse curso aqui, né, o curso de humor, lá no nosso segundo episódio, a gente fala sobre versatilidade, né, que é importante na comédia para você não ficar só restrito a só uma mídia ou só um público. Claro que ninguém é obrigado a produzir humor para todas as plataformas, para todos os tipos de público. Você pode produzir humor para TV e não querer produzir humor para internet. Só que eu penso que é o seguinte da internet, hoje em dia, ela parece algo tão natural, você acorda, vira pro lado, vê seu smartphone, em um clique você já abriu o Facebook, ou seja, pronto, você já tá ali para produzir conteúdo. E eu falei Facebook, mas pode ser Twitter, pode ser Snapchat, pode ser o que for. Então é muito rápido e tranquilo você produzir conteúdo para internet e você não tem que dar satisfações para ninguém. A não ser, claro, que você trabalhe numa empresa de internet, né? Você é contratado pelo Não Salvo, você dá satisfações ao Cid. Se você for o dono do conteúdo que você produz, você pode produzir o seu melhor. Porque não vai ter um setor de qualidade para te controlar, não vai ter um jurídico para te controlar. Só depende de você fazer o seu melhor. Então, o seu melhor, talvez a internet seja o melhor lugar para você oferecer. Bom, você tem o Facebook. O Facebook hoje é a principal plataforma de produção de conteúdo para a internet, né? A maior parte dos conteúdos que vemos é através do Facebook, mas está longe de ser a única. O WhatsApp tem também seu filão de humor e várias outras redes menores têm seus grupos específicos. Até hoje, tem gente que usa Snapchat, tem gente que prefere o Twitter. Ou seja, é possível ser popular em uma rede social e não ser em outra. O que você tem que ter em mente é que não é igual produzir conteúdo para todas as redes sociais. Cada uma tem a sua particularidade. Outra coisa que você tem que ter em mente é que às vezes você tem 1 milhão de curtidores no Facebook, mas se você tem 100 mil no Twitter, isso pode repercutir mais do que 1 milhão do Facebook. Hoje em dia, a gente tem o Whindersson Nunes, né, como uma grande referência de humor, uma grande referência de produtor de conteúdo para YouTube. E o foco principal dele é, sim, o humor, né? Ele chegou, inclusive, a passar o Porta dos Fundos, o que mostra que a internet está fazendo também um resgate da tradição do humor nacional, né? O Whindersson Nunes é nordestino, contador de piadas, faz paródias. Ou seja, ele representa o que existe de mais antigo no humor, só com uma roupagem nova. Esse resgate, essa recuperação do passado é muito forte hoje em dia. A gente vive uma época em que a nostalgia é um dos principais conteúdos. Se você for ver na internet, boa parte do que você segue tem algum caráter nostálgico. Ou relembra alguma coisa, ou dialoga com alguma coisa do passado. A própria TV tem pega um pouco carona nessa onda, vídeos remakes que estão sendo feitos, né? O que a gente precisa ter em mente é que, por mais que se mude a plataforma, as ferramentas de humor, inclusive ensinadas aqui nesse curso, tem um episódio para cada uma delas, fica atento, que são quebra de expectativa, repetição, exagero, associação, inversão, elas vão ser sempre as mesmas. Você pode fazer uma piada de inversão no YouTube, na televisão, no Twitter, onde você quiser. A ferramenta vai ser a inversão. O que vai mudar é a forma como ela acontece. Então é importante você, como humorista, ter entranhado isso, essas ferramentas de humor. Saber que isso é o mais importante de ferramental que você vai ter na comédia. O resto são plataformas, é a linguagem, é a mudança de cada público que você está produzindo humor. O que se mantém de fato são essas ferramentas. Então o que você vai ter que fazer é adequá-las dentro da linguagem da mídia que você está escrevendo. Falta na internet ainda pessoas que façam mais coisas profissionalmente, com muito mais qualidade e periodicidade, né? A maioria da internet ainda é de pessoas que acham que vão ficar famosas de um dia para o outro, né? Que contam muito com a sorte, que foi o caso do garoto do Mamilos, né? As pessoas acham ainda que é assim, ah, fiz um puta vídeo engraçado, vou botar aqui na internet e vou ficar famoso. E aí, quando não ficam, elas se decepcionam e param de produzir conteúdo, né? Então, essas pessoas são pessoas que não dominam, teoricamente, o humor, que não dominam essas ferramentas de humor. Eles são engraçados uma vez e pronto. É importante, se você quer ter um trabalho de humor reconhecido, mesmo na internet, que você saiba o que há por trás das piadas, né? Que piada não é só falar besteira, falar uma coisa engraçada uma vez e pronto. Você tem que ter periodicidade, tem que saber investir, tem que conhecer teoricamente. Não adianta você sonhar em ser um grande podcast de humor, se você ser engraçadíssimo até, e ter um microfone que não grava nada direito. Não adianta achar que você vai ser um youtuber super famoso gravando na câmera do celular velho da sua mãe. Não adianta. A gente vive outro momento da internet. Esse momento do improviso já passou. Outra sugestão que eu dou é: não tente ser o novo Cid, do Não Salvo. Não tente ser o Jovem Nerd. Ache o seu público. O Cid faz um humor que é ultra generalista. Qualquer um pode entrar no site dele e rir. O Jovem Nerd pegou uma fatia do mercado que já está conquistada, né? Que é o público nerd. Então procura a sua própria fatia. Eu vejo muita gente, principalmente de podcast, querendo fazer humor nerd, humor nerd, humor nerd. E já tem 500 mil disso. Busque outra fatia. Apresente alguma novidade, né? Ou faça um humor nerd de outra pegada. Reinvente esse humor nerd. Mas o que eu vejo são cópias e cópias e cópias do Jovem Nerd. Ou seja, crie novidades, ainda que essas novidades sejam algo do passado com uma roupagem nova. Mas é novidade, a roupagem é nova. O Igor Guimarães, no podcast, estava vindo para cá, ele falou uma coisa interessante. Eu vejo muitos humoristas estudando humor internacional. Eu acho que é válido, tem que estudar mesmo. Mas eu vejo pouquíssimos que estudam humor nacional, que entendem a história do humor nacional. E fazer humor na internet para o público brasileiro tem muito mais a ver com estudar humor nacional do que os stand-ups norte-americanos. Porque esse público que está na internet hoje é um público que vai rir mais de Zé Bonitinho do que meme parodiando Stranger Things, que às vezes ele nem sabe o que é. Então existe um público, sim, muito simples e muito popular na internet, que é interessante também que se produza conteúdo para ele. Ou seja, o mais importante é que você, em pleno 2017, pare de tratar o humor na internet com um humor menor que os outros, né? Que basta um vídeo para você ser famoso a vida inteira e pronto. Que é um golpe de sorte, que não precisa estudar humor, que não precisa de qualidade, que você pode simplesmente quibar os outros, né? Nada tem direito autoral e pronto. É interessante você parar de culpar os outros, né? Falando que a internet está sendo orkutizada, que na internet agora é só um bando de tios e tias, que antigamente aqui a internet era bom. Isso não existe. Pasme, ouvinte, porque esses tios e tias hoje, eles estão na internet e consomem muito conteúdo. E esse conteúdo poderia ser o seu. Então agora eu vou fazer uma pausa aqui no papo com vocês para falar de quem entende muito de internet. Afinal, o cara foi chamado para trabalhar no Não Salvo, que é o maior blog de humor desse país. E é por muito tempo, assim. Eu lembro desde a época que eu frequentava o Pix, com meu humilde Borges o Gato, ia lá participar de concursos. Já participei disputando com o Cid, inclusive. E o Cid ganhava tudo. É uma coisa impressionante, o Não Salvo. E hoje eu vou falar com o Brian Rizzo, que trabalha para o Não Salvo. Ou seja, o interessante é que vocês vão ver uma pessoa que não foi a criadora do projeto Não Salvo, mas que se adequou àquilo e foi convocada para trabalhar ali. É o mesmo processo que eu vivi com um Sensacionalista, de certa forma. Então vai ser ótimo bater um papo aí com o Brian, que é um cara que eu admiro pra caramba, sigo no Twitter, ouço o podcast dele, o Não Ovo. Então vamos lá. Pausa agora no papo entre nós dois para irmos para um papo a três com Brian Rizzo. Praia, antes de tudo, né? Dá um oi aí pra turma. Se apresenta pra essa galera que tá aí.
E aí, Caco, e aí, galera? Eu sou o Brian, do Não Salvo, do podcast Não Ouvo, também do podcast Se Eu Fosse Você, que é um podcast lá da família Não Salvo, onde a gente tenta solucionar os problemas dos ouvintes e tudo mais. E também do Bicuda, que é um podcast de esportes ali da família Não Salvo, que a gente fala mais sobre futebol do que outros esportes, é verdade, mas a gente tenta falar um pouco de cada coisa lá.
Uma curiosidade que eu tenho, cara, é assim, como é que você foi parar no Não Salvo, né? Acredito que seja uma curiosidade dos ouvintes também. Você já trabalhava com humor antes? Você se achava um cara engraçado? Você se acha um cara engraçado, assim? Como é trabalhar com humor, assim, pra você?
Cara, eu entrei no Não Salvo em 2014, logo em seguida da Copa do Mundo ali. Na verdade, acho que no final da Copa do Mundo, não tenho bem certeza. Mas eu já tava morando em São Paulo justamente por trabalhar com humor, né? Na época eu tinha um blog que chamava Blog do Brian, muito criativo naquela época em que os blogs tinham que ter o nome dos autores, né? Que era uma coisa bem comum. E eu comecei esse blog em 2007, final de 2007, começo de 2008. E lá por 2011, eu comecei a conseguir viver disso, assim. Não era um blog totalmente de humor autoral, era mais um blog daqueles de replicar conteúdo, de fazer curadoria de coisinhas engraçadinhas da internet. Comecei a viver disso e achei que era uma boa sair lá da cidade onde eu morava, né, que é Rio Grande, no sul do Rio Grande do Sul. E eu larguei lá o emprego que eu tinha. Não foi nenhuma aventura, assim. Meus amigos de lá acham que eu fiz uma super loucura, uma coisa super corajosa, mas na verdade eu já estava planejando isso há bastante tempo. E aí, no final de 2013, eu vim para São Paulo e eu fiquei até, acho que quase um ano aqui, até metade de 2014, lá quando o Cid teve uma vaga, surgiu uma vaga lá no Não Salvo, e aí o Cid me convidou para ir para lá e desde então é onde eu tô trabalhando com humor diretamente. E sobre como é trabalhar com humor, eu acho que é legal pra caramba, mas é também um pouco estressante, assim, porque a gente, especialmente quando a gente tá fazendo podcast e tal, meio que a gente tem que desligar completamente da vida real, né, na hora que a gente entra lá. O cara que trabalha com humor, pelo menos eu tenho essa impressão, ele não tem muito a possibilidade de estar puto, ou de estar cansado, ou de estar triste um dia, porque ele tem que fazer o trabalho dele, que é fazer a galera rir, né? Por mais que o nosso trabalho seja mais espontâneo, não seja um negócio ali roteirizado e tudo mais, é uma coisa que a galera meio que já tá acostumada, né? Quando o pessoal dá play pra ouvir um podcast do Não Salvo, ou quando a pessoa abre o blog pra ler alguma coisa, ela meio que já espera que vai rir ou que vai se surpreender com alguma coisa que a gente vai falar, vai fazer. E aí que tem um pouco dessa pressão, assim. E se eu me acho engraçado, eu não acho muito, não. Eu sou mais espontâneo, assim. Eu acho que quanto ao humor, mais do que lá no meu blog, quando eu comecei a trabalhar com isso, eu acho que eu tinha mais essa pegada humorística no Twitter, nas redes sociais em si. Porque o Twitter é a minha rede social preferida. E eu acho que por ter só 140 caracteres, a gente tem que ser bastante sucinto e sintetizar bastante as coisas para conseguir fazer a piada funcionar, sabe? Eu acho que isso ativa um pouco do nosso lado humorístico, sabe? Não tem muitas alternativas, não dá para estender muito alguma coisa. Então tem que ser um punch rápido. Eu acho que se tem algum lugar onde eu pareço ser um pouco mais engraçado, é no Twitter. O resto eu sou só meio mangolão mesmo.
Qual é o tipo hoje de humor do Não Salvo que a galera mais consome, assim? Qual é a diferença do conteúdo em vídeo pro blog, pro áudio? Como é que vocês dão conta disso?
Bom, no Não Salvo, o tipo de humor que a galera mais consome, sem dúvida nenhuma, é aquele humor mais espontâneo, né? É aquele humor do moleque que pega um violão pra cantar uma música da igreja e, de repente, ele dá um grito e todo mundo cai na risada, sabe? Que muda completamente o sentido do porquê aquela câmera foi ligada e tudo mais. E eu acho que é mais isso, assim, a criança brincando que, de repente, cai um forno na cabeça dela. É esse tipo de coisa que ninguém esperava que fosse acontecer na hora que começou a gravar. Quanto a essa questão da diferença entre o conteúdo de vídeo, blog e áudio, eu acho que a diferença são meio óbvias, né? Na verdade, talvez seja meio burro isso que eu vou falar, mas a diferença, especialmente do conteúdo de humor no vídeo e no áudio, é o recurso visual que o vídeo tem, né? Que o cara vai poder, às vezes, fazer alguma piada não falada ali, alguma coisa que fica como uma referência, um easter egg, mas sei lá, uma referência visual, sabe? Algo que não precisa ser dito para que a pessoa veja e dê risada. Já no áudio, eu acho que o melhor do humor no áudio é quando surpreende a pessoa, sabe? Dá aquele tom inesperado, ou quando alguém fala, putz, não acredito que o cara falou isso
e
tal.
E qual é a mudança, Brian, que você percebe na produção de conteúdo da web, né? Na era pré-Facebook, para essa era predominantemente Facebook, como é que você tem visto essas mudanças?
Acho que a principal mudança de produção de conteúdo para a internet nessa era Facebook, WhatsApp, é que a galera tá revivendo muita coisa que a gente que tá na internet há mais tempo já riu, sabe? O vídeo do panda se assustando, que há 8 anos atrás a gente achava engraçado, agora a avó da gente compartilha no WhatsApp como se fosse um vídeo novo, como se o panda estivesse assustando agora, e esse panda já deve ter morrido há 20 anos, mais ou menos. E tem também o fato de que quando a galera tá produzindo já, focado no Facebook mesmo, quando a galera tá produzindo conteúdo, fazendo, sei lá, um vídeo pra postar na fanpage no Facebook, ou qualquer coisa do tipo, meio que quem dita a regra do que é engraçado ou não é o próprio algoritmo do Facebook, né? Então, às vezes, o cara vai fazer ali alguma coisa que ele nem acha tão legal, mas ele sabe que vai funcionar no Facebook, que o público vai gostar e tal, e aí acaba fazendo esse humor mais moldado, sabe? Essa coisa que vai funcionar, independente de se é o que ele acredita que é legal ou não é. E aí fica meio bosta, na minha opinião. Mas, sei lá, se tá funcionando, né? Aí cada um sabe o que quer do seu vídeo, do seu conteúdo, se quer atingir mais pessoas ou se quer atingir menos pessoas, mas ver essas menos pessoas mais satisfeitas e ela mesma satisfeita consigo de estar fazendo alguma coisa legal e tal. Sei lá.
Indica aí alguma coisa de humor, né, pros nossos alunos. É um podcast teórico de humor, então é sempre bom ter referência, assim. O que você recomenda pra eles ouvirem?
Pô, quanto a indicação de humor, eu poderia querer parecer um cara super culto agora e indicar Seinfeld ou humoristas stand-upers americanos, undergrounds e não sei o quê, mas eu prefiro falar um negócio muito mais legal, que é o Pretinho Básico, que é um podcast que hoje ele é também um podcast, mas na verdade ele existe como programa de rádio há mais de 10 anos lá no Rio Grande do Sul. Galera que é ali de Porto Alegre, eu acho que Florianópolis, e, enfim, Santa Catarina e um pedaço do Paraná também é abraçado ali pela Rádio Atlântida, né, que é uma rádio bem forte lá no sul, e é um negócio bem diferente do que a gente está acostumado com podcast, assim. Enfim, é um programa de rádio raiz mesmo, os caras fazem humor de personagem e fazem, leem piada e leem e-mail do público, né, dos ouvintes e tal. É um negócio bem mais, um formato mais antigo, parece, mas que não à toa os caras estão há 10 anos fazendo aí. E eu mesmo, hoje que não moro mais lá, costumo escutar aí toda semana. Eles têm 2 programas por dia, então é bizarro, assim. A gente que está acostumado a consumir podcast e ouvir 1 vez por semana, 2 vezes por semana, quando muito, imagina que os caras produzem 2 horas de conteúdo por dia, todos os dias, há 10 anos. Então é muito louco. Eu acho que quando paro para pensar sobre humor, assim, é algo que fez bastante parte da minha vida mesmo, porque eu comecei a escutar os caras quando eu tinha lá os meus 16 anos, talvez. Então é muito louco mesmo.
Cara, muito obrigado, deixa aí o seu abraço pra nossa turma. Valeu mesmo, cara, pô, divulga aí o que você quiser. E prazer imenso ter você aqui, muito honrado, valeu, Brian, beijos, brigadaço, cara.
Então é isso, obrigado pelo convite, cara, um abraço pra toda a galera aí. E se eu puder fazer um jabazinho final, me segue no Twitter lá, twitter.com/Brian, é Brian, bem fácil, assim como se diz mesmo. E aí lá a galera vai poder acompanhar tudo que a gente tá fazendo lá no Não Salvo, no Não Ovo e todos os outros podcasts da família. Eu acho que é isso, um abraço pra todo mundo aí e valeu.
Esse foi o Brian Rizzo lá do Não Salvo, gente boníssima, né? Então, como ele fala aí no papo com ele, né? Fica uma grande dica: façam coisas que vocês não acham uma bosta, só pra gerar cliques, né? Façam coisas que vocês de fato acreditem, que acham engraçados mesmo, sabe? Porque é assim que vocês vão conseguir fazer por muito tempo. E vão fazer naturalmente, vão achar o público-alvo de vocês, né? Eu trabalho com internet há muito tempo, né? Já fiz o Sensacionalista, faço o Borges do Gato, faço o Minuto de Silêncio, e eu juro pra vocês, ficar caçando cliques talvez te dê sucesso por uns meses, até uns aninhos, né? Se você for muito longe. Mas logo, logo, o projeto vai se perder. Eu já tive grandes discussões sobre isso na internet, com pessoas que trabalham na internet. E o fato é, ninguém aguenta ficar fazendo só caça-clique. Uma hora vai falar assim, ah, chato pra caceta essa porra, vou fazer outra coisa. Porque não aguenta ficar por muitos anos fazendo uma coisa que você não gosta. E você nunca vai ser referência daquilo, porque você não é o maior conhecedor daquele assunto. Então faça uma coisa que você goste, que você conheça de fato. E invista também em qualidade, né? Faça a internet com a mesma dedicação, periodicidade, qualidade que você faria televisão, por exemplo. Não ache uma coisa melhor, não. Não ache isso como um trampolim. Vou fazer internet para um dia trabalhar na Globo. Não. A chance de você trabalhar na Globo é muito pequena. Faça a internet para fazer internet. Faça internet para ser, talvez, igual o Whindersson Nunes, embora não uma cópia do Whindersson Nunes, que é um cara que trabalha com internet, ganha muito dinheiro com internet. Ele vai na Globo, participa de programas, mas ele não depende de ser um apresentador de programa da Globo. Ele pode fazer sucesso na internet. O fim dele é a internet. Então não use a internet como um trampolim, não, como um meio de caminho.
Outra coisa interessante que o Brian falou, de humor espontâneo, né? É importante aqui ressaltar para você, ouvinte, que o humor espontâneo, quem ganha dinheiro com humor espontâneo é o cara que produz humor espontâneo, né? Aquele cara foi um acaso. É quem organiza esse humor espontâneo, no caso o Sid, né? Que ele é um curador de conteúdo, ou o Brian, no blog do Brian, que era um curador de conteúdo. Mas o cara que caiu, que tomou um tombo, que fez a graça, geralmente não consegue ganhar dinheiro com isso. Ele tenta repetir o sucesso e não consegue. É o caso do garoto do Pintinho Pio, não sei se vocês lembram, que ele dublava essa música e ele acabou na miséria. A família dele investiu dinheiro nisso e tal e não conseguiu retorno, porque ele não é um humorista de fato. Aquilo foi um humor por acaso. Vale lembrar que quem ganha dinheiro com as videocassetadas é o Faustão, e não o cara que leva o tombo, né? Então é o curador do conteúdo que ganha o dinheiro. Só que hoje a gente vive uma época difícil para curadoria de conteúdo. Por quê? Porque o Facebook se apropria desses conteúdos. Então o Facebook acabou se tornando o próprio curador de conteúdo também. Quando o Sid posta alguma coisa lá no blog do Não Salvo, rapidinho alguém pega aquele vídeo, baixa e já posta no Facebook. Ou seja, essa concorrência entre o vídeo circulando no Facebook e você querendo monetizar no seu blog. Então também não é um grande tempo da curadoria de conteúdo, porque tem que concorrer com o próprio Facebook. Eu acredito que seja mais um tempo de conteúdo autoral, de se ganhar dinheiro com conteúdo autoral e não com a curadoria. Isso é uma impressão minha. Dito isto, essa foi a nossa aula de hoje. Não esqueça de ficar ligado nos sites da Academia Internacional de Cinema, da Estação das Letras, do Ateliê Artístico e da SPM para se inscrever em aulas presenciais comigo agora em 2018, né? Porque 2017 dou por encerrado. Vocês também podem entrar em contato comigo pelo SoundCloud do curso de humor. Inclusive, vão lá, sigam o SoundCloud, se inscrevam aí no Podcast Addict. Se você tem outro agregador de podcast, se inscreva aí no curso de humor, assine. Entre em contato comigo pelo meu Twitter, @cacofonias. Diga para mim que você é aluno do curso de humor, vou ficar satisfeito em saber. Eu tenho curiosidade de saber quem são as pessoas que ouvem o curso de humor. Dê um feedback, fale o que você pensa para esse curso em 2018. Estamos acabando o ano, faltam poucas aulas aí para encerrar o ano. E o curso vai ser todo remodelado em 2018, né? Porque a gente está dando aqui o básico da teoria do humor. Em 2018 eu vou entrar em análises, coisas do tipo. Então fale aí o que você gostaria de ouvir. E não esqueça de avaliar lá no iTunes, dessa moral, das 5 estrelinhas, deixar um comentário, né? Divulga aí pros amigos interessados. Pô, chega em grupo de humoristas. Se tem aí um grupo de stand-up dos comediantes stand-up de Fortaleza, joga o link lá, pô. Divulga pros caras, faça isso. É bom que você me ajuda a ficar motivado para fazer o podcast crescer. Então, muito obrigado, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima aula.